irmãos, estamos na mensagem 2 dessa conferência e eu gostaria de compartilhar com vocês o tema geral. Acho que isso é muito importante. O tema geral é Noé, Daniel e Jó, padrões de viver uma vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. E na última sessão, caso você não estava lá, mas até mesmo se você estava lá, precisamos pegar esse princípio. Na última mensagem, no esboço, diz que a Bíblia de 66 livros é para apenas uma coisa, isto é, para Deus em Cristo, pelo Espírito, dispensar a si mesmo para dentro de nós, para ser a nossa vida, nossa natureza e nosso tudo, para que possamos viver Cristo e expressar Cristo. E então diz isso, eu amo isso. Esse deve ser o princípio que governa a nossa vida. O princípio que governa a nossa vida. Santos, gostaria de ler um pouquinho, ler um pedaço desse livro, A Visão da Restauração do Senhor, Treinamento de Presbíteros, o livro 2. Está bem no final do livro, encorajo vocês a lerem isso. Vou ler só um pouquinho. E quando eu li isso outra vez, eu estava tão agradecido que o irmão Lee deixou isso para nós no futuro. Isso é o que ele disse. A Bíblia inteira foi escrita de acordo com o princípio do Deus triuno forjado em seu povo redimido, como o desfrute deles. A aplicação desse princípio e interpretação de qualquer porção do Novo Testamento é infinita. Então, a sua mensagem, usando qualquer porção, vai ser grandemente enriquecida. Sua mensagem e seu ministério serão diferentes. Haverá um princípio intrínseco, interior e governante, governando tudo que você disser, ensinar e pregar. Esse é o meu encargo. Então, ele diz isso. É, apenas ler as linhas do novo, algumas linhas do novo, do estudo vida e pegar alguns pontos e títulos dessa mensagem não funciona. Você precisa ser constituído com esse princípio e esse princípio precisa ser a sua visão. Você talvez tenha os olhos para ler a Bíblia, a mente para entendê-la, mas você não tem a chave para abri-la. Você precisa da chave. Agora deixa eu continuar aqui. Nosso irmão diz, ele diz, algumas pessoas dizem que não é necessário vir e me escutar, porque eu sempre prego e ensino a mesma coisa. Eu concordo totalmente com essa frase. Escutem isso. O que eu sirvo é sempre, isso está entre aspas, o que eu sirvo é sempre bife americano. Bife americano. Esse bife é cozido por mim de muitas formas. Às vezes eu cozinho no estilo de um bife cozido. Às vezes no estilo de um hambúrguer. E às vezes eu sirvo esse bife no estilo de sopa chinesa. Tudo que eu sirvo é bife. Bife é a minha chave. E eu não tenho nada além do bife. O que é esse bife? Entre aspas. O Deus triuno processado. Esse é o bife. Alguns chineses, alguns chefes chineses se orgulham que eles têm 20 maneiras de cozinhar algumas coisas. Pela misericórdia do Senhor, eu posso me orgulhar para esses cozinheiros ou chefes que eu tenho centenas de maneiras de cozinhar o meu, entre aspas, bife. Porque eu tenho colocado mais, eu coloquei mais 2.000 mensagens disponíveis. Cada mensagem é uma maneira diferente de cozinhar. A mesma coisa, o Deus triuno bem processado e transferido para dentro do seu povo redimido. Então ele disse, essa é a chave. Se você tem a chave, você eventualmente vai se dar, vai dizer que cada página da Bíblia é a mesma. Ele continua, e eu vou concluir com isso. Você precisa desse princípio básico, dessa visão. para ver que o Deus triuno é a própria essência e deve ser a própria essência de cada mensagem que colocamos disponíveis. Apenas isso vai servir ao propósito de Deus. Apenas isso vai nos manter. E apenas isso vai nos manter em unidade de hoje para a eternidade. É realmente marcante, é uma porção marcante. E somos gratos ao Senhor, que é isso que nós nos inspiramos a fazer. Sempre queremos usar o princípio e viver por este princípio. Agora, irmãos, a razão pela qual comecei essa mensagem desta forma é que eu quero enfatizar outra vez que temos aqui Noé, Daniel e Jó. E outra vez podemos considerar por quê? Por que esses três? Como Jó pode ser colocado na mesma categoria que Noé e Daniel? Bom, o contexto, como eu apontei na primeira mensagem, é que Deus estava trazendo todo o seu julgamento sobre Jerusalém. E o que ele disse foi isso. E aqui é onde Noé, Daniel e Jó se encontram. Isso está em Ezequiel 14, versículos 14 e 20. O Senhor disse isso a Ezequiel. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, eles não livrariam, eles tão somente livrariam a própria vida por sua justiça. Esse versículo 14. Não, perdão, irmãos. Vou ler novamente. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem ali, eles não livrariam tão somente sua própria vida por sua justiça. Mesmo que Noé, Daniel e Jó, no versículo 20, estivessem ali, assim como eu vivo, disse o Senhor Deus, eles não livrariam nem filho nem filha, tão somente livrariam a sua própria vida por sua justiça. Bom, irmãos, vimos na primeira mensagem. Eu quero que isso esteja atualizado conosco, que nas vidas de Noé, Daniel e Jó, essas vidas revelam o dispensar do próprio Deus triuno no seu povo escolhido para cumprir a sua economia. Esse foi o número Romano 2 na primeira mensagem. Letra A diz: com Noé vemos Deus Pai no seu desejo e plano para o seu edifício e na sua fidelidade eternal no cumprimento da sua aliança, a sua palavra. Vemos isso em Gênesis. Letra B diz: com Daniel vemos Cristo, o Filho, como a centralidade e universalidade do mover de Deus e a sua segunda vinda como Filho do Homem. E esses versículos estão em Daniel. Então, letra C, com Jó, vemos o Deus Espírito no seu trabalho transformador para levar a cabo o que está oculto no coração de Deus, para que possamos ganhar Deus. O Jó 10, 13 diz que está oculto no coração de Deus, para que nos tornemos Deus em vida e natureza e em semelhança, mas não na deidade. Então vemos aqui que com essas três pessoas temos a chave e o governo, o princípio governante para interpretar por que esses três nomes estão juntos. Quando olhamos para o ministério impresso, é muito claro que com Noé vemos Deus Pai, com Daniel vemos Deus Cristo, Filho, e com Jó vemos Deus Espírito. E é tudo para o Deus Trino dispensar a si mesmo para dentro de nós, para o cumprimento da sua economia. Agora, o título geral, outra vez, é Padrões de viver a vida vencedora na linha da vida para cumprir a economia de Deus. E na primeira mensagem, gostaria de enfatizar mais uma coisa, então vamos ao esboço. É que o Senhor Jesus apenas pega casos impossíveis. Se você sente que o seu caso é impossível, você é um paciente, você pode ser um paciente de Deus. Ele é o nosso médico. Ele não pega casos que não são impossíveis. Imagina se um doutor colocasse uma placa na sua clínica e diria: apenas casos impossíveis são permitidos. Ele provavelmente não teria muitos pacientes ou clientes. Mas se você ler Lucas 18, com esse homem rico que aparece, ele foi ao Senhor e disse: "Que farei para herdar a vida eterna?" E o Senhor disse: "Bom, você tem que cumprir os mandamentos." E ele disse: "Cinco mandamentos." Então esse jovem homem disse: "Tudo isso tenho observado desde minha juventude." Então o Senhor disse: "Ainda uma coisa ainda te falta." Em outras palavras, você tem feito tudo isso de acordo com o seu próprio esforço, mas ainda assim te falta uma coisa. Há uma coisa, santos. Se estamos vivendo pelo nosso próprio esforço, a vida cristã, sempre haverá uma coisa que apenas não podemos superar. A razão pela qual o Senhor disse isso a ele é para que ele se desse conta que o caso dele era totalmente sem esperança e ele estava totalmente sem ajuda. Mas então ele foi embora. Mas ele deveria ter ficado. Ele não ficou, ele foi embora. Então os discípulos disseram ao Senhor, quer dizer, então o Senhor disse: "Pois é mais fácil entrar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus." Então os discípulos disseram: "Senhor, então quem pode ser salvo?" Então, versículos 27 de Lucas 18, o Senhor disse: "As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus." Santos, nosso caso é impossível, mas louvado seja o Senhor. Pode parecer impossível para que sejamos, pode ser impossível para nós ser vencedores ou a noiva vencedora, mas isso é totalmente possível com Deus. Agora, isso é interessante. Se você for a Lucas 19, versículo 2, diz que eis que havia ali um homem chamado, havia um homem chamado Zaqueu, e ele era um cobrador de impostos. E ele era rico. Em Lucas 19, mostra que isso é possível com Deus. É impossível com o homem, mas possível com Deus. Então, para ser um cristão e um vencedor, não é simplesmente difícil, é impossível. Apenas o Deus processado e consumado, vivendo em nós, como Espírito todo inclusivo, pode ser um cristão e um vencedor. Precisamos nos lembrar disso constantemente, que precisamos contatar, precisamos exercitar o nosso espírito para contatar o Espírito todo inclusivo no nosso espírito, como o processado e consumado Deus triuno. Ele é o único, V maiúsculo, vencedor neste universo. Agora vamos então à mensagem 2, Noé, e o título diz: Noé, a vida e a obra que podem mudar a era. Isso é o que queremos ter. Queremos ter uma vida que pode mudar a era. E queremos ter uma obra que pode mudar a era. Agora, irmãos, eu gostaria de mencionar a outra porção do ministério, que isso é maravilhoso. Vou dizer para vocês, diz que nossa vida é a nossa obra. E a nossa obra é o nosso mover. Nossa obra é o nosso viver e o nosso mover é o nosso ser. Então, com essas duas frases, podemos ver que o que importa mais é o nosso no nosso serviço é a nossa própria pessoa. Nossa vida deve ser a nossa obra. Nossa obra deve ser o nosso viver. E o nosso mover deve ser o nosso ser. Essa é a maneira com que foi com o Senhor Jesus, e essa é a maneira que foi com o apóstolo Paulo. Agora temos alguns versículos de Gênesis e Hebreus concernente a Noé. Eu gostaria de ler alguns desses versículos de Gênesis 6. Diz que: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aí, o versículo 8, que é um dos versículos mais poderosos na Bíblia, começa com Noé, porém. Compartilhamos na última mensagem. Quando as coisas estão no final, nos olhos de Deus, ou aos nossos olhos, há sempre um porém. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Nossa tradução aqui usa em hebreus, pode usar a palavra favor, mas nosso irmão também indicou que favor pode também ser traduzido como graça. Então vamos dizer desta forma: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Hebreus 11, 7. Esse é um dos nossos versículos aqui. Deixe-me mencionar apenas versículos 5 e 6. Esses mencionam Enoque, que era a pessoa logo antes de Noé. E disse: antes do traslado de Enoque, que foi antes dele ser arrebatado, ele andou com Deus por 300 anos antes do seu traslado, antes dele ter sido levado pelo Senhor. Ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Precisamos orar. Senhor, antes que eu vá estar com você, antes do seu retorno, antes do teu retorno, eu quero ter o testemunho que eu sou agradável a Deus. Então, versículo 6 continua dizendo que é impossível agradar a Deus sem fé, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, o que Ele é. Então, vimos aqui no ministério essa definição maravilhosa de fé, que fé é crer que Deus é e nós não somos. Deus é o único em tudo e nós somos nada em tudo. Cremos que Deus é. Isso é maravilhoso. Eu só vou dizer isso com relação a esse ponto. Você pode dar uma olhada no estudo Cristalização de Romanos. Tem várias mensagens com relação à fé que falam sobre isso. Ok, então, versículos 5 e 6, continuando, fala que por fé, Noé, em versículo 11, tudo que ele fez por fé, crendo que Deus existe, que Deus é, e não acreditando. Então, Noé foi divinamente instruído. Ele foi movido por. Por causa disso, ele preparou a arca para a salvação da sua casa, que foi através da fé. Vamos agora ao número Romano 1, que é sobre a vida de Noé que mudou a era. Número Romano 1 diz: a vida de Noé foi uma vida que mudou a era. Temos Filipenses 1, 19 a 21. E eu amo esses versículos. Paulo diz: pois eu sei que isso me resultará em salvação. Isso me resultará em salvação. Para Paulo, este isso se refere à prisão. Qualquer situação, ambiente que nós estamos agora significa o nosso, entre aspas, isso. Agora vemos que com Noé havia algo grande relacionado à salvação, que nós vamos falar sobre. Mas salvação aqui em Filipenses 1:19 é para ser sustentado e fortalecido para viver Cristo para sua para sua expressão. E outra vez, de acordo com esses versículos, isso é ser cheio com o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Agora, na letra A, Deus mostrou a Noé a verdadeira situação da era corrupta que ele vivia. Eu já li alguns versículos com relação a isso. Isso foi passado a Noé. Mateus 24 diz que os dias logo antes da volta do Senhor serão como os dias de Noé. Então é muito significativo. Em 2 Timóteo 3, diz que nos últimos dias, e acho que todos sentimos, e deveríamos sentir, até pelo que vemos nas Escrituras, que os dias em que estamos vivendo agora são os últimos dias. E nos últimos dias, vou só mencionar algumas coisas desse versículo. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres e não de Deus. Santos, se a igreja cai em degradação, ou se a igreja exibe a vitória de Cristo, é determinado por qual tipo de amantes nós somos. Agora, esses versículos em 2 Timóteo 3, 1 a 5, não está falando de descrentes. Estava falando de crentes no corpo de Cristo nos últimos dias. Agora, irmãos, precisamos orar. Senhor, me salva de ser alguém que ama a mim mesmo. Na verdade, deveríamos negar a nós mesmos e tomar Cristo como nossa pessoa e ser seu amante. Precisamos orar, Senhor, me salva de ser um amante do dinheiro. Olha, você não precisa ter muito dinheiro para ser um amante de dinheiro. Precisamos orar, Senhor, me salva de ser um amante de dinheiro. Precisamos considerar quem é nosso verdadeiro dinheiro, quem é a nossa verdadeira riqueza. Nossa verdadeira riqueza é o próprio Cristo. E ali também diz que homens serão amantes de prazeres. Senhor, nos salva de ser amantes de prazeres. Irmãos, quem é o nosso verdadeiro prazer? Quem é o nosso verdadeiro desfrute? Quem é o nosso verdadeiro entretenimento? É o próprio Deus em Cristo, realizado como Espírito. E é por isso que, se você olhar em Salmos 36, versículos 8 e 9, diz que Deus vai nos fazer beber da corrente dos seus prazeres. Ele é o nosso prazer. E queremos ser, de acordo com esses versículos, nos últimos dias, amantes de Deus. Agora vamos à letra B. Letra B repete esse versículo que é muito importante. Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E outra vez, esse é um dos versículos mais importantes em Gênesis. Irmãos e irmãs, por isso que todo dia precisamos tomar o Senhor como a nossa vida de obediência. Nossa, a nossa obi não a nossa obedi obediência. O Senhor é a nossa vida de obediência. Se você olhar Filipenses 2, diz que ele foi obediente até a morte e morte da cruz. Essa obediência está no do Espírito composto todo, inclusivo no nosso espírito. Então temos que desfrutar a vida de obediência do Senhor. Então, em Hebreus 4,16, precisamos tomar essa obediência dele e nos achegar confiantemente junto ao trono da graça todos os dias, para que possamos receber misericórdia e achar graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, para nos chegar ao trono da graça, na verdade, o trono da graça é o próprio Senhor. Temos esse trono no centro do nosso ser todos os dias. Precisamos dizer, Senhor, te dou o primeiro lugar no centro do meu ser hoje. Te dou o primeiro lugar no meu ser. Te dou o primeiro lugar no meu viver. Te dou o primeiro lugar no meu serviço. Quando fazemos isso, o que acontece é que graça se torna um trono em nós. até o ponto que Romanos 5, 21 diz que graça reina. Graça está reinando, que é Deus em Cristo, como Espírito para o nosso desfrute. Graça reina no nosso ser. Isso é o que acontece. Agora, o número 1. Quando Satanás se esforça ao máximo para arruinar a situação, há sempre algumas pessoas que acham graça diante de Deus, a fim de se tornarem os que mudam a era. Temos os versículos de Daniel aqui. Vamos cobrir Daniel na próxima mensagem. E falamos um pouco sobre Daniel na mensagem anterior. Vimos uma visão geral de Daniel, de Noé, Daniel e Jó. Na última mensagem, vimos no primeiro capítulo que Daniel e seus companheiros, o rei queria que eles comessem a fuda, a comida do rei. Que a comida que o rei pensou que era muito saudável, mas essa comida foi oferecida a ídolos. Então Daniel disse, para não se contaminarem com a escolha do rei, ou com o vinho que o rei tomou. Então ele escolheu. Então, aquele ponto. Leia o contexto em que Daniel. Porque ele era tão um com o Deus triuno, Daniel, o líder dos eunucos, realmente o respeitou e cuidou de Daniel. E eu quero corrigir esse erro que eu cometi na primeira mensagem. Ele disse: nos dê 10 dias. E na última mensagem eu disse 7 dias. Na verdade, são 10 dias. Ele disse: nos dê 10 dias para comer a nossa dieta e ver qual é a nossa situação. Então eles fizeram isso. Depois de 10 dias, Daniel e seus companheiros disse que a aparência deles estava melhor que todos os outros jovens que comeram a provisão do rei. Então isso é maravilhoso. Isso mostra que precisamos comer Cristo todos os dias. Se comemos a Cristo, seremos saudáveis. Até que eu diria que estaremos brilhando, brilhando. Vamos estar brilhando. Agora em Daniel 9, 23, 10, 11 e 10 e 9, o anjo mensageiro primeiro disse a Daniel: Daniel, você é a própria preciosidade. Então ele diz: Daniel, você é um homem de preciosidade. Irmãos, precisamos ter uma oração no nosso ser. Que se um anjo mensageiro vier a nós, esse anjo mensageiro estava dando uma mensagem a Daniel do próprio Deus. E ele estava dizendo a Daniel: Daniel, aos olhos de Deus, até aos olhos do próprio anjo, que não se rebelou, disse: você é um homem de preciosidade. Precisamos orar. Senhor, me faz tal homem aos teus olhos. Bom, em 1 Pedro 2,7 diz que para nós que cremos é a preciosidade. Isso significa que Cristo mesmo é a nossa preciosidade. Em Filipenses 3, 7 a 8, você pode ver que Paulo disse: eu considero tudo como perda. Tudo que ele conquistou no seu passado foi uma grande perda para ele. Ele disse: eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas para ganhar Cristo. Então, Paulo teve uma mudança no seu conceito no seu valor. Todos nós precisamos de uma mudança no que valorizamos. O que Paulo valorizava ao máximo era ganhar Cristo. E isso deve ser o que valorizamos ao máximo. Queremos ganhar Cristo. Cristo é o próprio Deus. Então, todos os dias, queremos ganhar mais de Deus. Nessa mensagem, queremos ganhar mais de Deus. ao máximo, o máximo possível. Sabe, irmãos, vou concluir com isso. Em Jeremias 15, 19, o Senhor diz a Jeremias, ele diz, se nós separarmos o precioso do vil, seremos como a boca de Deus. Em outras palavras, quando ministramos a palavra, e todos ministramos a palavra de acordo com a nossa porção, nossa medida, quando estamos cuidando de outros, precisamos trazer, separar o precioso do vil. Tudo que não é Deus, o próprio Deus, corporificado em Cristo, realizado pelo Espírito, para o nosso desfrute, tudo que não é isso é vil. Ele é o único bem precioso do universo. Agora vamos ao número 2. O propósito principal do registro de Gênesis não é mostrar a queda, mas o quanto a graça de Deus pode fazer pelas pessoas caídas. Graça é o próprio Deus, a presença de Deus. Eu gosto disso. O que é graça? Graça é o próprio Deus. Graça é a presença de Deus. Nunca posso esquecer. Havia um número de vezes que o irmão Lee vinha à plataforma e ele orava essa oração. Ele diria: Senhor, sua presença significa tudo para nós. Tua presença significa tudo para nós em nossa vida e nossa obra. E é claro, isso é verdade. Se temos a presença do Senhor, temos tudo. Se perdemos a presença do Senhor, perdemos tudo. Porque, como diz esse ponto, graça é Deus, é o próprio Deus. Graça é a presença de Deus. E de maneira prática, a presença de Deus é o sorriso de Deus. Quando você tem o sorriso de Deus, você tem a presença dele. Então, graça é o próprio Deus, a presença de Deus desfrutada por nós, para ser tudo para nós e fazer tudo para nós e através de nós. Graça é Deus vindo a nós para ser o nosso suprimento de vida, nossa força e nosso tudo. Então, Santos, eu os encorajo em todos esses pontos que estou apresentando. Just orem orações curtas em cada um desses pontos. Não precisa ser orações longas. Você tem que dizer: Senhor, quero que seja graça para mim hoje. Faça tudo em mim, através de mim e para mim hoje. E venha para ser o meu suprimento de vida, minha força e meu tudo. Apenas ore isso e o Senhor responderá essa oração. Agora em João 1,16 nos diz que precisamos ser aqueles que recebem graça sobre graça. Essa deve ser a nossa vida diária, graça sobre graça. Agora, letra A diz: o desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Por isso que precisamos todos os dias começar o dia dizendo: Senhor Jesus, eu te amo. Então você começou o seu dia com o desfrute do Senhor como graça. O desfrute do Senhor como graça está com aqueles que o amam. Isso é Efésios 6,24. Sabemos que João 21, 15 a 17. Antes disso, sabemos que Pedro negou o Senhor 3 vezes. Então, o que fez o Senhor? Ele estava restaurando Pedro. Restaurando Pedro para ter comunhão com ele. Então, ele perguntou a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas, tu me amas. É isso que o Senhor quer de nós. Quando ele vem ao centro da questão, o Senhor está nos perguntando: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, você sabe que eu te amo. Tu sabes que te amo. Então, se amamos o Senhor, o que vai acontecer? O Senhor disse a ele, logo depois que Pedro disse isso, ele disse: alimenta as minhas ovelhas. Santo, se amamos o Senhor, espontaneamente o Senhor vai fluir através de nós para alimentar os seus cordeiros. Então ele perguntou de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes que te amo. Então o Senhor disse: apascenta as minhas ovelhas. Então, o apacentar inclui um cuidar, no sentido de fazer as pessoas felizes com a presença do Senhor. E inclui o nutrir, que é alimentar as pessoas com o elemento do Senhor. E ele perguntou a Pedro mais uma vez: Simão, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. O Senhor disse a ele: Alimenta as minhas ovelhas. Irmãos, ao final do ministério do nosso irmão, acredito que se você olhar no estudo Cristalização do Evangelho de João, no final, tem um título maravilhoso que eu me lembro, sabe, estando com o irmão Lee e dando todos esses títulos mesmo eram marcantes. O título dessa mensagem, particularmente, era o Ministério Apostólico em cooperação com o Ministério Celestial de Cristo. Bom, isso é revelado em João 21, 15 a 17. O que é esse Ministério Apostólico? É de alimentar as ovelhas, apacentar as ovelhas. Isso é em cooperação com o Ministério Celestial de Cristo. O que é o Ministério Celestial de Cristo, de acordo com 1 Pedro 2, 25? Cristo agora mesmo, claro que ele está em ascensão, em ressurreição. O que ele está fazendo? Ele é o pastor das nossas almas. Ele está cuidando, ele se preocupa com a condição das nossas almas. Hebreus 13 diz que o que Cristo está fazendo. O Cristo ressurreto e ascendido no seu ministério celestial é o grande pastor das suas ovelhas. Em Apocalipse 1, 12 a 13, vemos Cristo andando no meio dos candelabros de ouro. Ele está vestido com uma veste sacerdotal, está cingido à altura do peito com um cinto de ouro, não na cintura, mas no peito. O peito significa amor e o cinto de ouro significa força divina. E o que isso significa é que Cristo está exercitando a sua força divina com seu amor para cuidar e nutrir de todas as igrejas na terra. Ele está andando no meio dos candelabros de ouro como o filho do homem. Mas ele tem um cinto de ouro no seu peito, que significa a força divina e seu amor. Agora, o que ele está fazendo com os candelabros? De acordo com o Antigo Testamento, a figura aqui é que os sacerdotes sempre cortavam o pavio dos candelabros e adicionava óleo ao candelabro. Esse é o que o Senhor está fazendo até nessa conferência. Eu sinto que você pode sempre colocar uma placa. Bom, não temos uma porta agora porque estamos no Zoom, mas você poderia colocar uma placa para as pessoas entrarem e você poderia dizer: venha para um corte. Parece que é um cabeleireiro, mas não é uma barbearia, não é esse tipo de corte. Esse corte é o corte do nosso pavio. O que isso significa? O Senhor quer cortar o nosso mundanismo. Ele quer cortar a nossa carnalidade. Ele quer cortar o nosso viver no ego. Ele quer cortar tudo que é relacionado a Satanás, pecado e a morte em nós. Então, Ele quer adicionar o óleo dentro da igreja, dentro do nosso ser. E esse óleo significa o Espírito, como a realização de Cristo, que é a corporificação do Deus Pai. Agora, irmão, esse é um ponto importante. Eu amo esse ponto. Aqui está a maneira que mantemos a nossa vitória. Você quer saber de que forma mantemos a nossa vitória por causa do corpo de Cristo e da preparação da noiva? É muito simples. Precisamos viver uma vida de reavivamento matinal. Todos os dias, tem um tempo na manhã onde você realmente é reavivado pelo Senhor. Não faça só por fazer. Se você disser ao Senhor na manhã: Senhor, eu venho a ti, Quero contatar a ti. Quero que o Senhor contate a mim. Eu quero te tocar e eu quero que o Senhor me toque. Senhor, eu quero que o Senhor me infunda ao máximo com tudo que tu és. Então, vivemos uma vida de reavivamento matinal. E não só isso, mas uma vida de apacentar para que possamos alimentar a outros. Essa é a maneira de manter a nossa vitória. Vamos à letra B. Letra B diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, como suprimento abundante do Deus triuno, é desfrutada por nós mediante o exercício do nosso espírito humano. Gálatas 6:18, último versículo de Gálatas, Filipenses e Filemão mostram que a graça do Senhor Jesus Cristo está com o nosso espírito. Então, se vamos experienciar o Senhor como graça, precisamos exercitar o nosso espírito. Exercite o teu espírito para tocar o Senhor, que em si mesmo é graça. 2 Timóteo 4, 22. Essas são as últimas palavras registradas de Paulo. O Senhor seja com teu espírito, graça seja convosco. Se estamos nisso em realidade, se estamos desfrutando do Senhor no nosso espírito, estamos desfrutando dele como graça conosco. Isso significa que então temos o desfrute mais elevado, a experiência mais elevada. Então, desfrutar o Senhor, nosso espírito, é ter a presença da graça. Quando perdemos isso, a degradação da igreja é presente. Então, precisamos orar, segunda Timóteo 4:22 seja a nossa realidade. Agora, a letra C diz que a palavra de Deus é a palavra da graça. Atos 20:32, que era a última palavra com os presbíteros. Ele disse: encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e te dar todas as riquezas que sou como tua herança. Então, irmãos, a palavra dele é graça. Se você quer desfrutar de Deus, você tem que entrar na palavra, no espírito e atmosfera de oração. Colossenses 3:16 diz que se permitirmos que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, espontaneamente vamos cantar a Deus com graça em nossos corações. Isso não é maravilhoso? Apenas cantamos com graça. Agora, Jeremias 15:16 diz: achadas as tuas palavras. Às vezes pulamos essa primeira parte, mas, irmãos, todos os dias precisamos achar as palavras de Deus. Precisamos fazer novas descobertas na palavra de Deus. Ai, hoje encontrei as palavras de Deus. Eu li isso antes, eu li isso no passado, e eu posso testificar que muitas vezes, sabe, pela misericórdia do Senhor, temos muitas funções diferentes, mas minha função foi editar esse livro. E eu estava lá para essas mensagens. Bom, meu testemunho é que eu podia estar ali para aquelas mensagens, eu podia editar esse livro, eu li esse livro para o irmão Lio, cada palavra. Então voltei a ele e é como se, onde eu estava? Quem sou eu? Essas palavras, quando você lê elas de novo, elas se tornam a palavra instantânea, aplicável para ti. Você encontra essas palavras aqui e a palavra do Senhor aqui. Outra vez, o ministério não substitui a palavra, a Bíblia. O ministério abre as riquezas da Bíblia e nos traz ao significado intrínseco da Bíblia. Então, se encontramos as palavras do Senhor, as palavras dele se tornarão o gozo e a alegria do nosso coração. Isso é graça. Agora, a letra D diz que experimentamos o Deus triuno processado como a graça da vida e nos reunimos como santos na base da unidade. E essa é a nossa experiência. Você pode dar uma olhada nesses versículos mais tarde. Eu só vou enfatizar estes em Atos 4:33, diz que a igreja, quando começou a se reunir, Sobre todos eles havia abundante graça. Isso é maravilhoso. Eu só oro para que essa seja a nossa experiência em todas as igrejas locais, ao redor do mundo, que quando nos ajuntamos, graça abundante esteja sobre nós. Agora em Atos 11, 23, isso é incrível. Barnabás visitou Antioquia e disse que quando ele chegou lá, ele realmente viu a graça de Deus. Em outras palavras, a graça de Deus foi visível para Barnabás. Agora, o que isso significa? Para Barnabás ver a graça de Deus. Isso significa que Barnabás viu o Deus triuno que os crentes receberam, desfrutavam, expresso neles em sua salvação, mudança de vida, santo viver. E nos dons que exercitavam nas reuniões. Então Barnabás viu como Deus triuno estava sendo desfrutado pelos santos e expresso em sua salvação, na sua mudança de vida, no santo viver e nos dons que eles exercitavam nas reuniões, todos os quais eram visíveis a outros. Isso se torna graça visível. Nós podemos em verdade, de verdade, ver a graça de Deus quando essa graça está operando em nós. E Barnabás, nesse versículo, diz que ele encorajou os santos em Antioquia a permanecer com o Senhor, um propósito de coração. Isso significa que ele disse para que eles permanecessem de maneira fiel com o Senhor, se apegando ao Senhor, vivendo em comunhão próxima com o Senhor. Agora vamos à letra E. Podemos experimentar o Senhor como nossa graça que aumenta e é todo suficiente em meio a sofrimentos e provações. 2 Coríntios 12, 9 diz isso. O Senhor não tirou o espinho, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O irmão Ni conta uma história sobre isso. Tem um pequeno livreto sobre o tesouro nos vasos de barro. Indico vocês a comprarem esse livro, é bem pequeno. Não consigo repetir, mas eu vou contar a essência disso, dessa história. O irmão Nico estava perguntando ao Senhor pedindo ao Senhor para remover algo dele. Se fosse uma doença, algo assim, que estava impedindo ele. O Senhor mostrou ele uma imagem de um barco entrando num rio. E havia uma pedra enorme no rio, bloqueando a passagem do barco que estava tentando ir pelo rio. Então o Senhor deu essa imagem e disse: Irmão Ni, você quer que eu remova a pedra ou você quer que eu aumente o nível da água? Imediatamente o irmão Ni se deu conta que Deus não está no negócio de remover pedras, ele está no negócio de aumentar graça. Então, muitas vezes passamos por sofrimentos e dificuldades, e a razão é que para que ele aumente o nível do nosso desfrute da pessoa dele no nosso ser. Agora, F diz: precisamos trabalhar para o Senhor no poder da sua graça. Paulo diz que trabalhei abundantemente, mas não eu, a graça. Agora a letra G diz: precisamos ser bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Irmãos, isso é interessante. A palavra economia, como em 1 Timóteo 1, 3 e 4, nos diz que o único ensinamento do Novo Testamento é o ensinamento da economia de Deus. Na palavra grega, precisamos ser, como no grego, economos da graça de Deus, que são os mordomos. Tem a mesma raiz da palavra. Precisamos ser aqueles que dispensam a graça de Deus, o bom óleo. Agora, a palavra de mordomado, relacionada à graça de Deus em Efésios 3, 2, significa o mordomado. Quando a economia de Deus nos é revelada, isso se torna nosso mordomado. Isso significa, na prática, que desfrutamos Deus para outros. O mordomado da graça de Deus que me foi concedido para vós. A razão pela qual eu desfruto, Senhor, todos os dias, são os santos por quem que eu estou cuidando. Até pela minha família, irmãos. Eu preciso desfrutar o Senhor. A mim, para vós. Essa graça foi dada a mim, para vós. Se você não tem a mim, você não tem para vós. A mim é o nosso entrar em Deus como em Cristo, como Espírito dispensado a nós, como nosso desfrute. Isso é a mim. Isso é o que nos é concedido. Então, esse desfrute do Deus triuno pode, então, fluir através de nós para dentro dos outros. Isso é para vós. Letra H diz: pelo poder, força e vida da graça, podemos ser corretos para com Deus e com os outros. Graça produz justiça. Os versículos aqui nos mostram isso. Romanos 5, 21, como eu disse, diz que graça reina através da justiça. Letra C diz: assim como seu bisavô Enoque, Noé andou com Deus pela fé, que era o elemento divino de Deus, transfundido e infundido nele para ser sua capacidade de crer. Eu gosto muito disso, porque quando eu era um descrente, eu sempre perguntava: como eu posso ter fé? Na minha mente eu pensava, como podem as pessoas apenas crer em Deus ou em Cristo? Bom, não é uma questão de ver, é o próprio Deus transfundindo, infundido em você, que então se torna nossa habilidade de crer. É por isso que Hebreus nos dá o encargo de olhar para Ele, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, ele nos enche com fé dentro do nosso ser para se tornar a nossa capacidade de crer, e ele crê por nós. Agora deixa eu terminar esse ponto. Como resultado, ele se tornou herdeiro da justiça de Deus e arauto da justiça, como um protesto contra a geração maligna. A justiça de Noé fortaleceu a posição de Deus no que diz respeito a executar seu julgamento sobre aquela geração ímpia. Agora a letra D. D é um ponto ótimo. A arca que Noé construiu é um tipo do Cristo prático e presente como a salvação de Deus. E construir a arca é edificar o Cristo prático e presente como a salvação de Deus em nossa experiência, para a edificação do corpo de Cristo como Cristo coletivo. De acordo com Filipenses, isso é desenvolver a nossa salvação. Agora eu vou dizer isso para que você tenha um entendimento completo. A arca, por um lado, significa Cristo mesmo. Por outro lado, podemos dizer que a arca significa a igreja. Sabemos que a maior profecia na Bíblia é Mateus 16, 18: edificarei a minha igreja. Mas, irmãos, vamos voltar a esse ponto da arca, significando Cristo mesmo. Na verdade, isso significa o Cristo prático e presente como a salvação de Deus. Agora, considerem isso. Qual era a salvação de Noé e de sua família? A salvação deles foi a arca. Essa foi a salvação deles. Irmãos, nossa salvação é Cristo. Então precisamos edificar o Cristo prático e presente como a salvação de Deus na nossa experiência. E quando fazemos isso é para o edificar do corpo de Cristo. Isso é o segundo, segundo tipo do aspecto da arca. Isso é onde o edificar do corpo de Cristo, como Cristo coletivo, é edificar a nossa salvação. Desenvolver a nossa salvação. Então, quando edificamos o prático e presente Cristo em nossa experiência para a edificação do corpo de Cristo, somos salvos desta geração perversa e corrupta. E somos salvos de uma maneira completa, através de regeneração, transformação, glorificação. Somos salvos para dentro de uma nova era. No próximo estágio, a era do reino milenar, que será a recompensa da noiva vencedora de Cristo. Então, santos, edificar o Cristo prático e presente em nossa experiência fará com que entremos dentro do próprio Cristo que edificamos na nossa experiência para a edificação do corpo de Cristo. Essa será a edificação da arca. E se você me entende, eu vou usar esse termo. Você estará em Cristo em realidade e você vai flutuar. Você vai, sem esforço, flutuar para dentro do reino milenar. Agora, o ponto 1 diz exatamente o que eu acabei de falar. Construir a arca é desenvolver a nossa salvação, que é edificar Cristo em nossa experiência para edificação do corpo de Cristo, o Cristo coletivo. Noé trabalhou e entrou na salvação de Deus, a arca. Vemos aqui outra vez. A arca significa salvação de Deus. Santos, o nosso Cristo não é simplesmente algo histórico. Ele não é um Cristo distante. Ele é um Cristo prático. Ele é um Cristo presente. Ele é um Cristo que podemos entrar dentro como a salvação de Deus. Então, número 3 diz: a salvação, em Filipenses 2:12, não é a salvação eterna da condenação de Deus e do lago de fogo, mas a salvação diária e constante, que é Cristo como uma pessoa viva. Mesmo que tenhamos a salvação eterna, precisamos de salvação adicional da geração corrompida e perversa. Por isso que Filipenses 2:12 nos diz para desenvolver a nossa salvação. Filipenses 2:15 nos diz que como filhos de Deus, estamos no meio de uma geração corrompida e perversa. Precisamos ser salvos dessa geração corrupta e perversa. Como? Expondo a palavra da vida. Expor a palavra da vida significa que apresentamos a palavra da vida, oferecemos a palavra da vida para outros ao viver Cristo. Então diz: entre os quais resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu gosto dessa palavra. Resplandeceis. Quando estamos no mundo, precisamos resplandecer. E apenas resplandecemos quando permitimos Cristo como a palavra viva, palavra da vida, habita em nós ricamente. Todos os dias, hoje estamos na jornada da salvação de Deus. Entramos nessa jornada e passarmos por ela é desenvolver a nossa salvação. Então, letra A diz: quanto mais Noé construía a arca, mais passava pela salvação de Deus. E por fim, entrou naquilo que ele construiu. Letra B diz: o próprio Cristo que edificamos em nossa experiência hoje se tornará a nossa salvação futura. Um dia, sob a soberania de Deus, entraremos no próprio Cristo que edificamos. Escutem isso. Mesmo hoje, se edificarmos Cristo em nossa experiência, seremos capazes de permanecer em Cristo, habitar em Cristo. Em outras palavras, se você acorda pela manhã e você começa o seu dia edificando Cristo em sua experiência, e ao longo do dia você faz isso, você espontaneamente terá a habilidade de entrar dentro desse Cristo que você edificou. Você poderá então habitar em Cristo e permanecer em Cristo. Então, abaixo disso, o número 1 diz que edificar Cristo em nossa experiência é amar o Senhor. Isso não é maravilhoso? Isso é muito prático. Diga: Senhor Jesus, eu te amo a todo tempo. Fale com Ele. Invoque o seu nome. Santos, eu me encargo tão forte pelos jovens. Precisamos ajudar os jovens a falar com o Senhor. Abraão, 3 vezes, diz nas Escrituras que Abraão era o amigo de Deus. Vamos ver que Moisés era o companheiro de Deus. Abraão tinha tal relacionamento íntimo com Deus que ele podia falar com Deus. Precisamos aprender a falar com Deus. Ter centenas, centenas de conversas com Deus. Até que essas conversas se tornem um memorial eterno entre nós e Deus. Santos, se temos qualquer tipo de problema, você precisa dizer ao Senhor. O Senhor está dentro de nós e Ele está conosco, face a face. Então, quando a ansiedade vem, podemos dizer: Senhor, essa ansiedade é tua, não é minha. Eu te dou essa ansiedade porque você pode carregá-la para mim. Escutem, você diz isso e você espontaneamente vai receber o elemento do Senhor em você e o metabolismo vai funcionar constantemente em você. Isso é viver Cristo. Agora, nesse próximo ponto, eu vou diretamente citar o ministério. Esse segredo maravilhoso que estou citando a vocês. E diz que aqueles que não sabem esse segredo. Qual o segredo? O segredo de falar com o Senhor face a face sobre qualquer problema que temos, qualquer ansiedade que temos, qualquer dificuldade. Fale com o Senhor ao invocar o seu nome. Diz isso: aqueles que não sabem esse segredo consideram que viver Cristo é algo difícil. Na verdade, apenas precisamos praticar falar com o Senhor constantemente. Então, espontaneamente, vamos viver Cristo. Que segredo é esse? Ok, amém. Então, perdão, não terminei a sentença. Vivendo por Ele, andando com Ele dia após dia. E hora após hora, a fim de ser alguém que anda com Deus, para que sejamos cooperadores de Deus. Esse foi o número 1. Agora, o número 2. Portanto, edificamos Cristo em nossa experiência, para entrarmos nele como nossa salvação. Número 5 diz: os 4 capítulos de Filipenses referem-se à pessoa toda inclusiva e viva de Cristo como nossa salvação. Não sei se vocês de alguma vez consideraram o livro de Filipenses dessa maneira, que os 4 capítulos falam da pessoa viva de Cristo como nossa salvação. Letra A diz em Filipenses 1: salvação é viver Cristo e engrandecê-lo em qualquer circunstância. Em Filipenses 2, salvação é refletir Cristo, expondo a palavra da vida. Em Filipenses 3, salvação é a justiça de Deus, ou seja, o próprio Deus corporificado em Cristo. Em Filipenses 4, salvação é o próprio Cristo como a vida que é verdadeira. Perdão, Filipenses 3. Filipenses 3, 8 e 9 foi citado. Para ganhar Cristo e ser achado nele, não tendo minha própria justiça, mas justiça que procede de Deus, baseada na fé. E então, letra D, em Filipenses 4, salvação é o próprio Cristo, como a vida que é verdadeira, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama, cheia de virtude e louvor. Isso. Agora o número romano 2. A obra de Noé foi uma obra que mudou a era. Todo o nosso trabalho, toda a nossa obra é para trabalhar junto com o Senhor Jesus. E qual é a obra dele? A obra dele é edificar a igreja. Por isso que todos os dias precisamos edificar o Cristo prático e presente em nossa experiência, para ser nossa salvação, para edificação da igreja como corpo de Cristo. Agora, abaixo disso, a letra A diz: Deus deu a Noé uma revelação toda inclusiva e adicional. A revelação de construir a arca, que era a maneira que Deus acabaria com a geração corrupta e introduziria uma nova era. Noé não edificou a arca de acordo com a sua própria imaginação, mas absolutamente de acordo com a revelação de Deus e instruções divinas pela fé. Em Hebreus 11, 6 e 7, especialmente versículo 7, diz que pela fé Noé divinamente instruído. Eu gosto disso. Irmãos, é tal misericórdia que você pega a versão restauração da Bíblia, você lê a Bíblia regularmente, você até lê as notas de rodapé que abrem essa Bíblia, que são o genuíno Ministério do Novo Testamento, que não substitui a Bíblia, mas abre a Bíblia, que liberam as riquezas insondáveis de Cristo na Bíblia. Eles te trazem ao significado intrínseco da Bíblia, providenciam instruções divinas para edificar a igreja como corpo de Cristo, para a preparação da noiva de Cristo. Agora vamos ao número 1, debaixo da letra A. A arca é um tipo de Cristo, não somente o Cristo individual, mas também o Cristo coletivo, a igreja, que é o corpo de Cristo e o novo homem, e se consuma na Nova Jerusalém. Então, número 2 diz: a construção da arca tipifica a edificação do Cristo coletivo, como elemento das riquezas de Cristo, como material de edificação por aqueles que trabalham com Deus. E outra vez, esses esboços têm muito neles, mas estou feliz que vocês podem ter isso. Não só coloquem isso numa prateleira. Você pode orar orações curtas com cada um desses pontos. Você pode ter isso, ter esse esboço e voltar a ele no futuro. Ah, eu lembro dessa conferência, falava da edificação da arca e o que significa de maneira intrínseca. Então você tem certa memória disso, que se você não puder falar, você pode voltar para esse esboço e orar sobre ele. E esse será uma parte do seu ser. Então, vamos aqui ao número 3. Essa edificação é o trabalhar de Cristo nas pessoas, para edificar eles juntos, para que eles se tornem membros. A manifestação de Deus na carne. Todo o nosso trabalhar precisa ser através dele, de acordo com Romanos. Precisa ser dele, por meio dele e para a glória dele. Romanos 11, 36. A minha aspiração é que eu estou compartilhando aqui venha do Senhor, venha dele. De que tudo que fazemos, servimos, queremos que venha dele, por meio dele, para a vontade perfeita dele. Não. Queremos que seja por meio dele, que significa que Deus em Cristo, como Espírito, é o próprio meio do que fazemos. Ele é a maneira do que fazemos. Ele é a nossa vida, a nossa força, Nosso suprimento de vida. Ele é o nosso tudo para ministrar a si mesmo a outros. E quatro, qual que é o resultado disso? O resultado disso é que tudo o que fazemos é para ele e para a glória dele, que é a expressão coletiva dele. Agora, a letra B diz: ao edificar a arca e entrar nela, Noé não somente foi salvo do julgamento de Deus sobre a geração maligna mediante o dilúvio, mas também foi separado daquela geração e introduzido em uma nova era. Letra C diz: da mesma forma, ao edificar a igreja e entrar na vida da igreja, seremos salvos do julgamento de Deus sobre a geração maligna atual, mediante a grande tribulação. E seremos separados daquela geração para sermos introduzidos em uma nova era, a era do milênio. Irmãos, isso é porque isso é o motivo pelo qual estamos aqui na restauração do Senhor, para nos tornar a noiva vencedora de Cristo, para trazê-lo de volta. Na verdade, essa noiva é o edifício de Deus. Em Gênesis 2, 22, você pode ver uma figura disso. Diz que Deus abriu o lado de Adão, tomou uma costela de Adão e formou aquela costela numa mulher. Aquela costela significa a vida de ressurreição inquebrável de Cristo. E o que Deus está fazendo? Deus está edificando essa vida, que é o próprio Cristo, no nosso ser. E Ele está nos formando, nos edificando como esta mulher, que é a própria noiva de Cristo. Agora vamos à letra D. D diz: o comprimento da arca era de 300 côvados, a largura 50 côvados e a altura 30 côvados. Os números básicos na edificação de Deus são 3 e 5. Êxodo 27 nos mostra isso, que significa o mesclar do Deus triuno com o homem mediante o seu dispensar divino. Agora a letra E continua dizendo. Alguns desses pontos falamos na primeira mensagem, mas vale a pena repetir. Letra E diz: a arca tinha três andares, o de baixo, o segundo e o terceiro. E outra vez, como eu li do livro, qual que é o governo, o princípio governante de interpretar a Bíblia? Qual é o nosso bife, entre aspas? Nosso bife é o Deus triuno dispensado para dentro do seu povo escolhido, para edificar them, para edificar a eles, para ser o corpo de Cristo, para prepará-los para ser a noiva de Cristo, que vai trazê-lo de volta, para que então juntos se tornem a nova Jerusalém, como Deus e homem juntos no universo. Então, o número 1 diz: as três seções do tabernáculo representam as profundezas nas quais todas precisamos entrar. Os três andares da arca representam a altura que todos devemos alcançar. 2. Os três andares da arca representam o Deus triuno. O Espírito nos leva ao Filho e o Filho nos leva ao Pai. Quando nos achegamos ao Pai, estamos no terceiro andar. Santos, podemos ver isso com Lucas 15, com o filho pródigo. O Espírito diz que o Espírito nos traz ao Filho. Ok, em Lucas 15, a primeira coisa que é mencionada é Cristo, o Filho, como o pastor, deixando as 99 ovelhas e indo atrás da única ovelha que foi perdida. E diz: até encontrá-la. Santos, o Senhor nunca desiste de ninguém. Todos nós somos a prova disso. Ele foi atrás de nós até que ele nos encontrou. Isso é o Cristo Filho. Isso é a redenção do Cristo, redenção do Filho. Mas se você olha essa situação em Lucas, tem também a mulher que tinha as 10 moedas de prata. E aí ela perde uma moeda, então ela acende a lâmpada e varre a casa até que ela encontre. essa moeda. Esse é o santificar do Senhor. Esse é o Espírito buscando-nos. Antes de receber o Senhor, ele estava trabalhando no nosso ambiente, ele estava nos buscando. Ele estava usando a palavra para nos iluminar por dentro, para nos fazer recuperar o bom senso, nos dar conta. Como o filho pródigo, ele caindo em si, ele se deu conta que precisava voltar ao pai. Então ele realmente voltou ao pai, e o pai disse aos seus serviçais: Bringa, traga rapidamente a melhor roupa e coloque nele nossa melhor roupa, que significa Cristo. E o anel, que significa o Espírito. E as sandálias, que significam o poder da salvação de Deus para nos salvar desse mundo sujo. Então, até mesmo em Lucas 15, você tem o buscar a santificação do Espírito, nos trazendo para Cristo, o Filho, para nossa redenção e regeneração, que ultimamente nos que ao máximo nos leva a Deus, o Pai, e a casa de Deus, que é a igreja. E o que ouvimos na igreja? Ouvimos de pessoas comendo e se casando. Isso é como a nossa igreja deve ser: as pessoas comendo Cristo e desfrutando de Cristo. Agora, o número 3 diz que essa edificação é o trabalhar de Cristo nas pessoas. Não, perdão, precisamos entrar na intimidade mais profunda e elevada do nosso Deus triuno, para que ele nos leve ao terceiro andar, a fim de nos mostrar seus mistérios, segredos e tesouros escondidos. Ele só vai trazer aqueles que têm mais intimidade com ele a esse terceiro andar. Apenas, por exemplo, se você tem uma casa com 3 andares, um apartamento de 3 andares, só as pessoas mais próximas a ti você vai trazer a esse terceiro andar. Assim é com o Senhor. 1 Coríntios 2:9 nos diz que Deus preparou coisas que olhos não viram e não penetrou no coração humano para aqueles que o amam. Então precisamos amar o Senhor. 1 Coríntios 16:22 diz que aquele que não ama o Senhor seja maldito. Se não amamos o Senhor, estamos em uma maldição. Mas se amamos ao Senhor, tudo é indescritível, de acordo com o que diz em 1 Coríntios 2:9. Todas as riquezas insondáveis do Deus triuno podemos desfrutar ao amá-lo. 2 Coríntios 2:10 diz que tudo que fazemos deve ser feito na pessoa de Cristo. E a palavra grega para pessoa significa fé. Fazemos tudo na face de Cristo, na expressão dos seus olhos. Êxodo 33, 11 diz que o Senhor falou com Moisés face a face, assim como um homem fala com seu companheiro. Precisamos orar: Senhor, me faz teu companheiro. Quero falar contigo face a face todos os dias. Agora, letra F. Na arca havia uma janela em direção aos céus para a luz. Em tempos modernos, podemos dizer que isso era um teto solar. Mas havia uma abertura no terceiro andar para os céus. Você sabe o que isso significa? Isso significa que a quantidade de vida que você tem significa quantidade de luz que você tem, significa, determina qual andar você está. Irmãos, precisamos orar: Senhor, me traz para o mais alto, a mais profunda intimidade contigo. Quero estar no terceiro andar com o Deus triuno, para que eu possa estar debaixo dessa janela para receber a a quantidade máxima de luz de ti. Agora dizem em Gênesis 6, 16, tu deve fazer uma abertura para a luz na arca. Número 1 diz, a palavra hebraica para abertura tem a mesma raiz da palavra meio-dia. Isso significa que quando nós estamos sob a abertura, a janela, estamos no meio-dia e estamos cheios de luz. Número 2 diz, assim como havia somente uma janela, uma só abertura na arca, há somente uma janela, uma só revelação e uma só visão por meio de um só ministério no edifício de Deus. Por isso que em Atos 26, 19, Paulo disse ao rei que ele não foi desobediente à visão celestial. E qual é a visão celestial? Se você ler as epístolas de Paulo, é muito claro que a visão celestial é a visão celestial da economia eterna de Deus. E essa visão celestial da economia eterna de Deus é a visão dessa era. E isso é dispensado para dentro de nós através do ministério da era. Vou seguir em frente. Letra G diz: havia somente uma porta, uma entrada para a arca. Essa única porta é Cristo. Eu gosto de Gênesis 7,16, porque diz: os que entraram na arca, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta. Irmãos, entramos em Cristo e Deus fechou a porta. Que significa? Já é muito tarde é muito tarde para você tentar sair de Cristo. Deus te fechou dentro de Cristo. Agora você é uma pessoa em Cristo. Então, número 1 diz: Noé entrar na arca é um tipo do nosso entrar em Cristo. 2 diz: uma vez que cremos no Senhor Jesus, somos trancados por Deus, sem ter como sair dele. Agora, H diz: a arca foi feita de maneira de gofer, um tipo de cipreste, uma madeira resinosa que pode resistir à ação da água. Isso é uma figura do Cristo crucificado que pode resistir às águas da morte. A letra I diz: a arca foi revestida por dentro e por fora com betume, um tipo do sangue redentor de Cristo, que cobre o edifício de Deus por dentro e por fora. Número 1 diz: a palavra hebraica para betume tem a mesma raiz da palavra expiação, que significa cobrir. Noé e sua família foram salvos do julgamento do dilúvio pelo betume sobre a arca, significando que os crentes em Cristo são salvos do julgamento de Deus mediante o sangue redentor de Cristo. Agora escutem número 2, eu amo isso. Toda vez que olhamos para o sangue, temos paz. Toda vez que Deus olha para o sangue, ele fica satisfeito. Toda vez que Satanás olha para o sangue, ele fica incapacitado de atacar. Toda vez que os anjos olham para o sangue, eles se alegram. Agradecemos o Senhor pelo sangue de Cristo, precioso sangue de Cristo. Agora, letra J, água pela qual Noé passou, é uma figura da água do batismo. Número 1, o betume na arca significando o sangue de Cristo, salvou Noé do julgamento do dilúvio. Ao passo que a água do dilúvio, significando a água do batismo, não somente julgou o mundo, mas também separou Noé da geração maligna. Número 2, a água do dilúvio libertou Noé da antiga maneira de viver para um novo ambiente. Da mesma forma, a água do batismo nos liberta da vã maneira de vida para um viver em ressurreição. Ressurreição em Cristo. Romanos 6, 3 a 5 nos diz isso. Mateus 28, 19 diz que somos batizados dentro de Deus triuno. Gálatas 3, 27 diz que somos batizados para dentro de Cristo. Aqui em Romanos 6 diz que somos batizados para dentro da morte de Cristo. 1 aos Coríntios 12, 13 diz que somos batizados para dentro do corpo de Cristo. Mas, irmãos, precisamos compartilhar essas coisas com as pessoas antes delas serem batizadas, para que elas se deem conta do que está acontecendo com eles. Quando eles são batizados para dentro da morte de Cristo. E como resultado, a velha maneira de viver é enterrada com essas águas do batismo. E eles são introduzidos em um novo ambiente. O que é esse novo ambiente? É o novo ambiente no qual eles andam em novidade de vida, que significa que eles estão andando em ressurreição em Cristo. Bom, esse é o significado de Noé, a vida e obra que pode mudar a era. Que misericórdia que podemos ter um material como esse, até para ler juntos. Mas eu encorajo vocês, irmãos. Vocês podem ler o estudo Vida de Gênesis nesses pontos e você verá muito mais. Bom, vamos parar aqui e terão compartilhar alguns testemunhos. Amém, irmãos.